Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. Três dos oito detidos na quinta-feira em rabo de peixe na Ilha de São Miguel por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes ficaram em prisão preventiva. Os detidos, com idades entre os 18 e os 36 anos, foram presentes à autoridade judiciária competente na tarde de sexta-feira e na manhã de sábado. As detenções ocorreram no âmbito de uma operação policial que ficou marcada pela investida de populares contra quatro viaturas da PSP em rabo de peixe, no concelho da Ribeira Grande, situação que levou os agentes a efetuar disparos para o ar. A PSP adiantou que na operação foram cumpridos 9 mandados de busca, uma domiciliária e 8 não domiciliárias, e apreendidas 2.022 doses de cocaína, 5.355 doses de haxixe e 28 doses de liamba, bem como 18.490 euros em numerário. Dois nadadores salvadores foram resgatados com vida após terem ficado desaparecidos no mar na costa norte da Ilha de São Miguel. O alerta foi dado ao início da noite de sábado, após os profissionais terem deixado de ser vistos no mar entre as praias de Santa Bárbara e de Santana. A operação de busca e salvamento mobilizou de imediato um forte contingente coordenado pelo capitão do Porto de Ponta Delgada. Estiveram envolvidos 20 elementos da Associação de Nadadores Salvadores da Costa Norte, com o apoio de uma mota de água, 20 bombeiros da Corporação da Ribeira Grande, além de agentes da Polícia de Segurança Pública e também da Polícia Marítima. A Autoridade Marítima Nacional empenhou 4 elementos da Capitania de Ponta Delgada e ativou a respectiva estação salva-vidas. Devido à complexidade do resgate e em coordenação com o comando da Zona Marítima dos Açores, foi ainda mobilizado o navio patrulha oceânico Viana do Castelo, da Marinha Portuguesa, que largou da ilha de Santa Maria, onde se encontrava atracado. Ambos os nadadores salvadores foram localizados e retirados do mar em segurança. À RTP Açores, o capitão do Porto de Ponta Delgada explica o que aconteceu.
Aqueles três acabaram o serviço de nadador salvador e foram nadar na praia. O que acontece foi que, neste momento é o que estamos a apurar, um dos elementos sentiu câmbias nas pernas, eles foram arrastados para a corrente. Como ele continua, tentaram ver se ele recuperava das câmbias, como não recuperava, um dos elementos combinaram entre eles, um ficaria com a pessoa, o outro dirigia-se para a terra para tentar chamar apoio. Foi fruto desse, quando esse elemento chegou à terra, que disputou toda a situação, que depois nós recebemos também o telefonema. Depois, por volta das 23h59, as duas vítimas foram encontradas no areal de Santa Bárbara, junto ali à zona do resort, por uma equipa de busca apeada dos bombeiros voluntários da Ribeira Grande.
Comandante Marques Peiriço em declarações à RTP Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional da Saúde e Segurança Social presidiu esta segunda-feira a assinatura de contratos com duas novas médicas de Medicina Geral e Familiar que vão integrar a Unidade de Saúde da Ilha Terceira. Com as duas novas contratações, a região reforça a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários na Ilha Terceira, por fazendo um total de 6 novos médicos especialistas em medicina geral e familiar, contratados nos últimos 10 meses. Mónica Cedi referiu que a Unidade de Saúde da Ilha Terceira passa a contar com 36 médicos especialistas em medicina geral e familiar, o número mais elevado de sempre na ilha. A integração destes profissionais representa um importante reforço dos recursos humanos da Unidade de Saúde da Ilha Terceira, particularmente relevante na sequência da saída de médicos do quadro por motivo de aposentação. O Executivo adianta que, atualmente, a taxa de cobertura de médico de família na Ilha Terceira aproxima-se dos 96% num universo de 57.269 utentes inscritos. O presidente do Governo Regional repudiou a atitude dos cidadãos que, por diferentes razões, tentaram impedir a construção da segunda fase da variante à cidade da Horta, uma obra aguardada há 30 anos. Ora, a obra chegou a ter outros traçados, mas nunca arrancou devido à contestação dos moradores mais próximos, que não queriam uma via rápida junto às suas moradias e que apresentaram petições e abaixo assinados para evitar a sua construção. José Manuel Bolieiro diz agora que o estado de espírito do governo a que preside tem várias fases e saber ouvir é uma delas, mas deixou recados.
Repudio os que fazem do egoísmo e da tentativa de procrastinar, de evitar que se faça o que tem de ser feito, essa é repudio. E muitas delas foram repudiadas e não alteraram a nossa determinação e o nosso rumo em fazer esta variante tal como está agora aqui concretizada.
A segunda fase da variante à cidade da Horta, que atravessa as três freguesias da cidade, Angústias, Matriz e Conceição, tem três faixas de rodagem, quatro rotundas, uma ciclovia e dois viadutos, um com passagem superior e outro inferior, num investimento superior a 15 milhões de euros financiados pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Também o autarca Carlos Ferreira lembrou o caminho difícil que a cidade percorreu até à conclusão da variante.
Assume uma enorme relevância ao nível da segurança e socorro, garantindo melhores condições de acesso dos veículos de emergência às populações do lado norte da nossa ilha. E proporciona a expansão da cidade e a criação de novas áreas habitacionais. Não foi um processo fácil. Recordo que quando a obra estava prestes a arrancar, surgiram mais propostas para assistir novamente o processo, para mais uma discussão pública, mais uma petição. Em alguns casos, de pessoas verdadeiramente interessadas e legitimamente interessadas em refletir sobre a obra. Noutros casos, de forças que não queriam que este governo regional cumprisse a sua promessa.
Para construir a nova estrada, o governo regional teve de expropriar 46 parcelas de terreno, mas até ao início deste mês só tinha conseguido assinar 23 escrituras, uma vez que os restantes processos foram para tribunal por desacordo em relação aos valores das indemnizações propostas pelo Executivo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Universidade dos Açores colocou 566 estudantes na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para o ano letivo 2026-27, preenchendo cerca de 85% das 667 vagas disponibilizadas. Os resultados divulgados representam um crescimento significativo face aos anos anteriores, com mais 145 estudantes colocados do que em 2025, correspondente a um aumento de 34,5% e mais 32 do que em 2024. Segundo a reitora da Universidade dos Açores, Susana Mira Leal, os resultados deste ano são os melhores alcançados pela instituição na última década.
Nós tivemos mais 145 estudantes colocados comparativamente com 2025, o que representa um aumento de 34,5%, que é de facto um aumento significativo na nossa capacidade de recrutamento nesta primeira fase. A nota mais elevada que nós tivemos este ano no Concurso Nacional de Acesso na primeira fase foi 19,08 no curso de Psicologia. Portanto, nós captamos estudantes de elevada excelência no ensino secundário. Nem sempre isso corresponde, de facto, ao financiamento do ponto de vista daquilo que é a compensação dos custos do funcionamento de uma instituição. O impacto é significativo. Só para dar nota de que destes 566 estudantes colocados na universidade, nós temos cerca de 82% da região e de todas as ilhas da região. Portanto, nós proporcionamos aos estudantes e às famílias na região e à economia e à sociedade na região respostas importantes.
Apesar dos resultados da primeira fase, permanecem vagas disponíveis em 14 cursos das diferentes faculdades e escolas da Academia Açoriana, que poderão ser preenchidas na segunda fase do concurso. A reitora considera que os resultados reforçam a importância da instituição no esforço de qualificação da população e na criação de condições capazes de atrair e fixar estudantes na região. A Universidade dos Açores sublinha ainda o seu papel estratégico na formação, inovação e desenvolvimento económico e social do arquipélago, manifestando aos estudantes colocados e às respectivas famílias votos de sucesso para a nova etapa académica. Mais de 82% de um universo de 231 crianças dos Açores terminaram o ano letivo 2023-2024 com lancheiras saudáveis. Os alunos pertencem a 13 turmas de 6 estabelecimentos de ensino da região que participaram no projeto Heróis da Fruta, promovido pela APCOI, Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Os dados foram avançados pelo presidente da associação, que destacou ainda que o arquipélago foi a região do país com o maior consumo diário de hortofrutícolas.
As crianças dos Açores que participaram nessa última edição, 82,6% dessas crianças terminaram esta edição com lancheiras saudáveis. Ou seja, esta mudança que estávamos aqui a falar, a média nacional era 60%, no caso dos Açores especificamente foi de 82,6%. Posso lhe dizer que os Açores também foram uma das regiões que conseguiu aumentar mais o consumo de hortofrutícolas, de frutas e legumes. Estamos a falar de ter terminado esta intervenção com 90,5% das crianças que participaram a consumir diariamente a quantidade recomendada de hortofrutícolas.
Mário Silva falava à Atlântida no âmbito da primeira conferência Heróis da Fruta, que acontece em setembro em Lisboa. Sobre a iniciativa, o responsável avançou que a intenção é fazer uma radiografia nacional sobre os hábitos alimentares das crianças portuguesas com dados por conselho do último ano letivo 2024-25, num ano em que o projeto completa 15 anos de evidência científica. O evento vai reunir especialistas em saúde pública, investigadores e decisores políticos, entre outros, com a finalidade de analisar os resultados do programa Heróis da Fruta na redução das desigualdades sociais e debater a importância na prevenção da obesidade infantil, a doença crónica mais prevalente na idade pediátrica em Portugal. Para que o plano chegue ainda a mais crianças, a APCOI convidou municípios e juntas de freguesia de todo o país a marcar presença na iniciativa, com o intuito de os mesmos serem parceiros na implementação local deste método.
Neste momento temos aqui cerca de 50 mil a 80 mil, dependendo do ano letivo, crianças a participar, e nós queremos expandir, ou seja, nós queremos que aquilo que resulta neste universo, que já é grande, seja multiplicado pelo país inteiro. E aqui temos que contar naturalmente com os parceiros principais, essenciais para que isto aconteça, que são as autarquias, as juntas de freguesia, que com um investimento muito pequenino, e é isso que nós vamos provar, vão conseguir obter estes dados nos seus territórios, para que possamos todos atingir este objetivo, que é reduzir a prevalência de obesidade infantil em Portugal.
Com o tema 15 anos a inspirar escolas mais saudáveis, a primeira edição da Conferência Heróis da Fruta, que acontece em Lisboa a 10 de setembro, no auditório do metro da capital portuguesa, tem inscrição obrigatória e pode ser formalizada através do site da APCOI.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Já foram apresentadas as festas de São Carlos 2026, agendadas, como sempre, para o final do verão, e onde, este ano, o Rádio Clube de Angra terá uma presença importante. O Miguel Sousa Azevedo esteve na despensa daquele pitoresco lugar do Conselho de Angra do Heroísmo.
Querem-se umas festas que sejam uma boa razão para sair de casa de 20 a 28 de setembro. Momentos religiosos, música, um espaço infantil e uma oferta à comunidade dos costumes locais, que incluem o terço, sob várias formas, uma exposição sobre a tradicional segunda-feira, a festa brava e, claro, a gastronomia, naquela forma tão própria de festejar que os terceirenses possuem. Serão 6 as tascas de balcão aberto, incluindo sido uma vinda da Serra da Estrela. A procuradora das festas de São Carlos 2026, Leonor Soares, explica o mote de mais uma vez a tradição prevalecer.
As festas de São Carlos são tradição, são memórias, são encontros e são sobretudo a expressão viva de uma comunidade que sabe preservar aquilo que recebeu de gerações anteriores e ao mesmo tempo renová-lo para as gerações que hão de vir.
A Filarmónica da Terra Chã, os DJs Pedro Alves e Gonçalo mais MC, os marienses Ronda da Madrugada, Louco Mau, Los Romeros e um tributo a António Variações vão animar o palco principal das festas. Uma noite de fado com Fábio Ourique, Vera Brasil e Tiago Azevedo, a reedição do concurso São Carlos Tem Talento, a tradicional cantoria. E claro, a tauromaquia, que inclui uma parceria com a empresa Toirito, que animará os mais novos para lá de uma vacada e da participação dos forcados da Tutulia Tauromáquica Terceirense. A fechar, dia 28, segunda-feira, a habitual tourada à corda com as ganaderias da casa Rei Botelho e Casa Agrícola José Albino Fernandes. Fica um convite expresso a todos quantos estarão na Terceira daqui a menos de um mês.
Estas festas são feitas pelas pessoas, por quem participa, por quem ajuda, por quem regressa à sua terra, por quem traz memórias de outros tempos e por quem pela primeira vez descobre que quer viver São Carlos. Deixamos o convite a todos, de 20 a 28 de setembro, venham a São Carlos.
Festas de São Carlos 2026, uma boa razão para sair de casa de 20 a 28 de setembro.
Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.